Está no ar. O Jornal do Senado.
Temas como mobilidade urbana, saneamento e recursos hídricos terão destaque no Senado em 2016.
Eduardo Amorim condena gastos do governo federal.
E Jorge Viana critica preço elevado das passagens para o Acre.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Senado do Futuro vai aprofundar neste ano o debate sobre questões de mobilidade urbana, saneamento básico e recursos hídricos.
O presidente da comissão pretende discutir esses temas com especialistas de universidades e centros de pesquisa. A reportagem é de Floriano Filho.
A industrialização do Brasil no século passado provocou um deslocamento gigantesco para centros urbanos. Atualmente, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Mas as políticas públicas, principalmente na infraestrutura básica, não acompanharam as novas demandas sociais. No ano passado, a Comissão Senado do Futuro discutiu questões prioritárias para o desenvolvimento social do país, como explica o presidente da comissão, senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso.
Hoje nós temos problemas sérios da questão de mobilidade urbana, no saneamento básico. Hoje a água já falta em estados como São Paulo, como Rio de Janeiro e, por incrível que pareça, Manaus, nós temos problema sério de água potável.
Para o senador, um dos principais desafios hoje é o uso de tecnologias sustentáveis para a produção de alimentos, preservando a qualidade de vida das pessoas. Este ano ele pretende convidar pesquisadores para discutir esses assuntos na comissão. Uma das ideias é analisar o uso dos mananciais de água, já que muitas nascentes estão sendo soterradas pelas construções e pavimentações nas cidades.
Se você vai entupindo, você vai acabando com a permeabilidade do solo, aí vem as enchentes, vem essas catástrofes que estão acontecendo.
Na última reunião de 2015, a Comissão Senado do Futuro examinou um relatório com sugestões sobre urbanização sustentável, enviado ao Ministério do Meio Ambiente.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, afirmou que vem cumprindo todos os seus compromissos de campanha.
Ele lembrou que desde o primeiro dia de seu mandato determinou uma série de cortes de gastos em seu gabinete, o que em seus cálculos permitiu uma economia de mais de 16 milhões de reais aos cofres públicos só no primeiro semestre do ano passado.
Todas as medidas que disse que iria tomar no meu gabinete, tomei uma por uma na prática. Todas as propostas que constavam no meu panfleto de campanha como propostas viraram projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição. E eu penso que é para isso que serve um parlamentar.
Ele também destacou o fato de ser contrário ao financiamento pelo BNDES de empreendimentos no exterior.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, disse que a presidente da República, Dilma Rousseff, para vencer as eleições do ano passado, gastou mais do que podia e gerou, com isso, instabilidade na economia e prejuízos aos empresários e trabalhadores.
Para o senador, a inflação, o desemprego e o desinteresse de empresários em investir são resultado de todo esse impasse político, ético, moral e econômico que o país atravessa.
A gente sente a hora, sente o momento, sente a oportunidade de ver renascer a esperança de um Brasil livre. Livre destas inúmeras mazelas. Crise política, crise econômica, crise fiscal, crise ética, crise moral. Sobretudo no trato, no respeito com a coisa pública. Se não bastasse, crise até na saúde pública como nunca. Até o vírus, que faz com que brasileiros realmente nasçam com um crânio menor.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, destacou os encantos da capital de seu estado, Maceió, a alegria de sua gente acolhedora e a força da economia local.
Segundo o senador, a cidade que recebeu o título de Cidade Sorriso mantém suas tradições e se moderniza, encantando os turistas que a visitam. Maceió dispõe de um complexo hoteleiro dos mais avançados e uma eficiente e treinada mão de obra em todo o setor.
Embora tenha sido projetada para ser porto de escoamento, Maceió se expande em várias direções, respondendo pela metade do PIB de Alagoas, informou Benedito de Lira.
Além da força do turismo, a capital alagoana conta também com um importante setor sucroalcooleiro. É rica em salgema e possui um setor industrial diversificado, acrescentou o senador.
a capital do país dos alagoanos, como costumava dizer o nosso inesquecível poeta Ledo Ivo, de maneira pujante e vibrante, cada vez mais amada pelos seus filhos e sempre acolhedora para os inúmeros turistas que lá chegam.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, voltou a criticar os elevados preços das passagens aéreas para o norte do país.
Ele citou dados que revelam que, enquanto os preços das passagens caíram em quase todo o país entre 2005 e 2014, no Acre ocorreu o contrário.
Por isso, Jorge Viana desconfia de um acordo entre a TAM e a Gol, as duas empresas que fazem voos diários para Rio Branco, para impor preços de passagens que muitas vezes superam os cobrados em voos internacionais.
O atentado ao jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, completou um ano hoje. Na ocasião, foram mortas 12 pessoas, entre jornalistas e policiais, por dois irmãos radicais islâmicos.
Os desdobramentos do caso têm gerado debates sobre a liberdade de expressão e preocupado a segurança de eventos internacionais, como as Olimpíadas no Rio de Janeiro. A reportagem é de Carlos Pena Brechanini.
Em 7 de janeiro de 2015, dois irmãos radicais islâmicos, filhos de pais argelinos e criados em orfanato, atacaram a redação do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, matando 8 de seus cartunistas, 2 colaboradores e 2 policiais. Outro atentado contra uma policial em um mercado de comida judia aconteceu no dia 8 de janeiro, resultando em mais 5 mortos. Posteriormente, os dois terroristas do ataque ao jornal Charlie e o terrorista do mercado judeu foram mortos. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, fez uma avaliação dos efeitos dos atentados em Paris. O senador afirmou que os ataques a civis inocentes são inaceitáveis e lembrou que os terroristas miraram propositadamente a França como alvo no ano de 2015.
Houve uma escalada em relação à França. A França tem um enorme passivo, né, em função da dominação colonial que ela teve na África, na Ásia. O terrorismo é abominável, é inaceitável. Não há como aceitar que pessoas inocentes, pessoas que não tenham qualquer tipo de participação, seja sacrificado pela insânia, pela loucura do terrorismo.
Os atentados ocorridos na Europa em 2015 abriram os olhos do Brasil em relação à segurança de grandes eventos. O principal deles, os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. O senador João Capiberibe acredita que, apesar das Olimpíadas atraírem uma enorme atenção internacional sobre o Brasil, o país não deve ser alvo de ataques terroristas.
Que do ponto de vista de ataques terroristas, eu confesso que tenho dificuldade de dizer que isso possa acontecer no Brasil. O Brasil tem o seu próprio terrorismo interno. É um país onde há uma perseguição sistemática, um desrespeito aos direitos humanos permanente em relação aos pobres. Depois, existe no Brasil uma organização criminosa muito sólida, implantada no meio popular, que é o crime organizado, o narcotráfico.
Após o atentado contra o jornal Charlie Hebdo, uma série de manifestações em todas as redes sociais colocou em evidência a hashtag Somos Todos Charlie. Diversos eventos e passeatas, principalmente na Europa, reuniram milhares de ativistas pela liberdade de expressão.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.